Boa noite. Já estivemos juntos com alguns aqui mais cedo. Estou achando vocês caladinhos, né? Quero que fiquem assim na hora da palavra, tá? Bem quietinho, só recebendo. É muito bom estar aqui. É sempre muito desafiador para o meu coração, apesar de alguns anos de ministério, dividir a palavra com a igreja. Porque nós estamos crendo que nesses últimos dias Deus tem restaurado o ministério da palavra e nós sabemos que Deus vai levantar uma palavra única sobre a face da terra, que vai alinhar o coração da noiva, que vai colocar os trilhos no lugar e que nós vamos experimentar com muita abundância de uma verdade muito absoluta. E que isso vai moldar o nosso caráter e vamos nos casar então, porque a terra vai ficar pronta para isso e nós vamos poder cumprir o último capítulo de Apocalipse, que profetiza que o Espírito e a noiva, em uníssono, em harmonia, gritam para Cristo: vem. Então nós cremos que a palavra tem um papel fundamental nesse processo, alinhar o nosso coração. Para que nós estejamos em harmonia com o Espírito, clamando a mesma coisa para o Filho de Deus: vem, nós estamos com saudade, nós queremos nos casar, estamos esperando esse matrimônio. Então, falar da palavra é sempre muito desafiador, primeiro porque ela vai cortar o coração daquele que está dividindo. Ela tem esse poder de cortar e separar a alma do espírito nas mais diferentes áreas, né, e vertentes. E essa palavra e esse poder nos mostra que realmente, quando nós lidamos com este livro, nós não estamos lidando com conhecimento ou com doutrinas. Nós estamos lidando com o Verbo de Deus, que é uma pessoa, que é Cristo. E a nossa oração é que nesta noite você encontre Jesus no meio das letras. E ele encontre fecundidade no seu coração para atrair você para ele mesmo. Vamos orar sobre isso? Vamos pedir a Deus que isso seja um fato em nós nessa noite? Jesus, mais uma vez o nosso coração é exposto à tua palavra e à tua pessoa. A nossa expectativa não é em ninguém presente neste lugar. A nossa expectativa é que o teu poder, que está acima da nossa limitação, acima das nossas fraquezas, possa nos alcançar, Senhor. E nós queremos ser vítimas da palavra dentro de nós. Nós queremos ser lesionados pelo Verbo de Deus. Nós queremos ser tatuados por valores provenientes de ti mesmo a nós, Pai. Senhor, existem pessoas neste lugar que precisam de luz para muitos assuntos. Outras precisam tomar decisões. Algumas angustiadas, outras profundamente reflexivas. Senhor, independente da condição que nos encontremos, Pai, a minha oração é para que a tua palavra nos conduza à vontade perfeita de Deus, Pai. Queremos abrir mão da vontade permissiva, não queremos andar nesse terreno. Nós queremos a vontade perfeita de Deus sobre nós. E pedimos ser alcançados por essa vontade, revelada por essa porção da Escritura, que vamos repartir entre nós nesse momento. Nos reunimos em torno da tua presença, tu és o pão e nós estamos famintos por ti. Nos abençoe, Senhor. Confiados na tua fidelidade e no desejo muito maior do que temos de conhecer-te, que o Senhor tem em revelar-se. Que nós oramos. Amém. Um grupo de missionários estavam orando a respeito da vontade perfeita de Deus para aquele momento da história deles, da vida deles. E eles estavam perguntando ao Espírito se havia alguma coisa a ser feita através deles naquele momento. E eles tiveram inclinações e amadureceram isso na palavra e com pessoas maduras na fé. E perceberam que eles deveriam fazer uma viagem de curto prazo para um país do Oriente Médio, para uma determinada cidade. E o objetivo dessa viagem seria levar a palavra escrita na língua daquele povo, distribuir. Mas o grande desafio é que esse país era um país fechado para o Evangelho e um país onde a perseguição era muito explícita e não havia liberação para divulgação da palavra verbalizada ou escrita. Mas eles tinham esse peso e sentiram que era vontade de Deus. Foram para esse lugar, encontraram-se com alguém chave ali, alugaram um carro, encheram o porta-malas do carro de Bíblias na língua nativa e foram perguntar ao Senhor para que região daquela cidade, que era uma cidade numa região de deserto, eles deveriam ir. Então eles foram para um determinado local onde terminava a vida urbana da cidade, o deserto começava a alcançar a cidade. O porta-malas do carro alugado estava cheio de Bíblias. Então eles ficaram ali aguardando o próximo passo. No final da tarde daquele dia, eles viram que um muçulmano se aproximava deles pelo deserto. Então houve aquela agitação no coração deles. E quando aquele homem se aproximou deles, aquele homem perguntou para eles, os cumprimentou, um dos rapazes falava a língua árabe e foi ali o tradutor. E aquele homem fez uma pergunta muito direta para eles. Aquele homem perguntou, vocês trouxeram o livro? Daí eles ficaram naquele impasse. Se nós falarmos que trouxemos o livro, e esse homem for alguém não confiável, ele pode nos entregar e isso vai trazer problemas. Se nós falarmos que não trouxermos, nós estamos mentindo. E então naquele impasse, o rapaz, um dos missionários, disse, nós trouxemos o livro. Ele falou, eu posso ver? Então ele deu a volta, abriu o porta-malas, pegou um exemplar da Bíblia no árabe e entregou para aquele rapaz. E ele começou a folhear a Bíblia. Ele começou a folhear. Eles perceberam muito interesse pela palavra de Deus. Então ele disse, olha, eu tive um sonho. E neste sonho, um homem se aproximava de mim e dizia para mim, eu sou Jesus, o Filho de Deus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Os missionários ficaram assustados e ele disse, no sonho eu perguntei àquele homem, Jesus, como eu vou saber o que é verdade? E ele disse, você deve ir todos os dias nesse local da cidade e alguém vai trazer para você um livro. E esse livro contém tudo a meu respeito e a respeito da minha vontade. Aí esse muçulmano disse, desde então eu tenho vindo no final de todos os dias, nesse mesmo lugar onde aquele homem Jesus me mandou vir, para buscar esse livro. E hoje eu o tenho em mãos. Imaginem a satisfação desses três. Quem esteve aqui no culto anterior, vão entender o que eu vou dizer. Isso é fruto do segundo movimento. É uma história pessoal para ser contada. Imaginem a satisfação dos três. Nossa, nós estamos fazendo parte da história que começou em Cristo se revelando para um homem. E então, aquele rapaz missionário que falava o árabe disse o seguinte, mas faz quanto tempo que você teve esse sonho? Faz quanto tempo que você tem vindo todos os dias nesse lugar esperando o livro? E aquele muçulmano respondeu, fazem 20 anos. Quando um cooperador nosso nos contou essa história, meu coração foi reduzido a nada. E a sensação foi de uma vergonha muito forte e quase uma incompetência para ouvir a vontade de Deus. Porque passou na minha mente, alguém está esperando a revelação da verdade por 20 anos. Eu a tenho em muitas versões. Se não quero lê-la, posso ouvi-la. Eu a tenho atualizada numa linguagem mais contemporânea. Qual é o valor que eu dou à palavra? Qual o impacto que ela causa em mim? De fato, ela é muito mais do que um livro e se tornou uma referência de vida, de corte, de tirar e de acrescentar. Por isso, irmãos, todas as vezes que a palavra de Deus é aberta, e o nosso coração é exposto a ela, eu tenho uma esperança. Cristo será revelado. E creio que não será diferente nessa noite. Gênesis capítulo 11. Vamos ler quatro versículos desse capítulo, os primeiros quatro versículos. Gênesis 11, do versículo 1 ao versículo 4. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Vocês já ouviram falar sobre esse cenário. Desde muito criança, seja na idade ou seja na fé, nós já ouvimos a história de Babel. Babel não é uma história difícil de ser lembrada, mesmo pelos novos cristãos. É bem possível que, passando hoje por esse cenário, nós vamos identificar algumas coisas que dizem respeito a nós como indivíduos e a nós como corpo, de maneira coletiva. E eu quero destacar com vocês, dividindo essa palavra, algumas características de Babel que são características muito sedutoras para a igreja contemporânea. São características que não deveriam nos seduzir, mas que exercem um efeito de sedução sobre a nossa alma. E quando nós estivermos passeando por essas três características, eu gostaria que você permitisse que o Espírito Santo te avaliasse dentro delas. E se de alguma forma você encontrar resquícios de algumas dessas características dentro da sua espiritualidade, nós vamos orar juntos para que Deus venha promover uma limpeza. E a primeira característica está no versículo 3. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos. A primeira característica que eu quero frisar nessa noite sobre Babel são os tijolos. O tijolo, objetivamente, fala de construção. Mas eu quero pensar com você duas vertentes da construtividade agora. A primeira delas fala da construção de Cristo em nós. E a segunda, daquilo que nós temos construído. Então, a primeira diz respeito do que está sendo feito dentro de você. E a segunda diz respeito àquilo que você está fazendo, àquilo que você está produzindo. Para isso, eu os convido à carta de Paulo à Igreja de Corinto, a primeira carta. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Versículo 9. Primeira aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Amém? Encontraram? Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Friso e grifo a palavra edifício, pensando na primeira vertente da construção no que diz respeito ao tijolo, o que está sendo construído em nós. Edifício de Deus sois vós. A palavra edifício no grego significa que estamos num processo de construção. Vejam bem, a palavra no original não fala de uma coisa que aconteceu imediatamente. Fala de um processo de gradualidade que está acontecendo a cada dia, a cada minuto, a cada segundo. É vontade de Deus e precisa da nossa permissão, porque a elegância de Deus o impede de abusar de lugares onde nós não o permitimos entrar. Então, a palavra edifício diz que você está num processo de construção. Jesus está construindo você à semelhança dele mesmo. Ele é o padrão. E o que o próprio Paulo vai dizer? Ele é o alicerce. Ele é aquilo que dá segurança ao edifício. Ele é aquilo que mantém de pé. É aquilo que é a base de uma coisa segura. Mas o interessante é que a palavra tijolo, quando traduzida no hebraico, tem uma raiz profunda e a tradução é ir sendo purificado. Esse primeiro aspecto do tijolo em Babel fala daquilo que Deus está fazendo em nós, do processo de santificação, de áreas da nossa vida que Deus está entrando à medida que permitimos. Para tocar, para tirar, para acrescentar. O tijolo é uma lembrança de que estamos sendo purificados, que ele é a nossa fonte de pureza. Mas Paulo avança, e no versículo 10 ele muda a visão dele, daquilo que está sendo feito dentro de nós, para aquilo que nós vamos produzir. Vejam só. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento. Como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém, cada um veja como edifica. Num primeiro momento, olhamos o interesse de Cristo em trabalhar dentro de nós. Num segundo momento, olhamos para o fruto disso, o que nós vamos produzir, o que nós vamos fazer. As obras que produzimos, o caráter que exalamos, o relacionamento, a visão correta da comunhão, aquilo que nós estamos fabricando, quais são os nossos tijolos, tem a ver com os nossos valores, com as nossas decisões, com a nossa vida financeira, como gastamos o nosso tempo, com os nossos dons. O alicerce é indiscutível, ele é Cristo, tanto para nos construir, quanto para aquilo que construímos. Tudo que você faz fora de Jesus é pecaminoso. Tudo que você faz fora de Cristo é pecaminoso. Isso é uma afirmação, talvez, muito intolerante. Não, isso é um resumo do que a palavra de Deus nos ensina. Se Ele é o alicerce, todas as coisas que nós produzimos, aquilo que a minha boca fala, aquilo que eu decido fazer com as minhas mãos, o testemunho que eu expresso, o meu dom ativado, aquilo que eu apresento fora da coletividade, aquilo que eu sou dentro da minha casa, aquilo que eu sou quando ninguém está olhando, a maneira que eu trato os meus funcionários, a maneira que eu lido com os meus amigos de escola, faculdade, trabalho, tudo isso tem que cheirar Jesus. Se Ele é a base, o alicerce, o tijolo que nós estamos erguendo, a construção que nós estamos fazendo, tem que ter a expressividade dEle. Quando nós pensamos nisso, eu quero dividir com vocês algumas curiosidades sobre o tijolo daquela época. A massa era preparada, mas ela não podia ser usada imediatamente. Então, segundo a cultura daquela época, assim que o tijolo era preparado com a massa, ele precisava ser exposto ao sol. A massa era colocada ao sol e a função disso era arrancar o material orgânico não desejável no tijolo. Aquele cisco, aquele capim, aquilo que tinha entrado e que não era um material desejável, a luz solar tinha por objetivo de filtrar. O tijolo passava por essa exposição à luz e tudo que era mistura à massa saía. O que isso tem a ver conosco? A luz é uma pessoa. Jesus é a luz. E como tijolos bem ajustados, nós temos que nos expor a Ele, para que toda mistura que há em nós, todo o ranço que nos acompanhou desde o Egito até agora, todos os valores e princípios que eram importantes para nós e que não o são para Ele, precisam ser expostos à luz, para que permaneça apenas aquilo que é válido, aquilo que torne o tijolo legítimo. Nos expor à luz significa nos expor à palavra, à pessoa dEle mesmo, ao relacionamento, ao ouvir a voz dEle, para que Ele vá expurgando de nós aquilo que é desnecessário em nossa vida. Depois que o tijolo era exposto à luz, ele tinha que ir para o forno. O forno era aquecido e o tijolo era pego e colocado no forno quente por 2 ou 3 dias. O fogo estava próximo do tijolo. O fogo era aquecido. O tijolo já havia passado pela luz. E agora ele tinha que enfrentar o fogo. E qual era a função do fogo? Fazer o tijolo ganhar resistência, durabilidade, força. Irmãos, vocês compreendem o que eu estou dizendo? Deus não vai nos poupar do fogo. Ele não pode nos poupar do fogo. Ele precisa permitir o fogo para que haja resistência, para que haja durabilidade em nós, para que nós alcancemos força. Foi no deserto, período de grande revelação da vontade de Deus ao povo de Israel. Ele não vai nos poupar do fogo. Isso contrasta abertamente com essa mensagem triunfalista que a igreja ocidental decidiu beber nesses últimos séculos. Nós temos visto uma degradação de um cristianismo genuíno proposto pela palavra, porque nos é apresentado um cristianismo de facilidades, onde Deus se tornou um supermercado e eu vou até Ele para retirar o que dEle eu preciso. E geralmente as nossas precisões ou as nossas necessidades não estão girando muito em torno da nossa vida espiritual, giram em torno da nossa vida material. Eu quero carro, eu quero a casa, eu quero bem-estar, eu quero dinheiro, eu quero reconhecimento, eu preciso de uma profissão. Amados, nada disso é pecado e Deus pode nos dar, mas desde que não esteja em primeiro lugar no nosso coração. Porque o fogo nos ensina a amar Jesus pelo que Ele é e não por aquilo que Ele nos dá.
Ainda que ele não nos desse nada, nós teríamos que ser abobados por ele. Nós teríamos que babar colorido por Jesus, por aquilo que ele é, pela imutabilidade, pela paciência que ele tem com as nossas misérias, pela não rejeição que ele tem conosco, mesmo sendo nós quem somos. E depois de todo esse processo, havia uma seleção. Os tijolos eram colocados à vista do homem. E os tijolos que tinham suportado a luz, que tinham suportado o calor, eles ficavam claros. E eles eram de valor alto. Os tijolos que não suportaram a exposição à luz e nem o fogo, eles escureciam. E eles eram considerados fracos, porque eles não eram confiáveis para manter a solidez da construção. Vocês entendem? Não fujam da luz e nem do fogo. Porque é isso que vai gerar em vocês força, resistência, valor estimado. Jesus disse, se vocês passarem, ou não, ele disse, quando vocês passarem pelo fogo, eu estou junto. Isso não é uma passagem isolada. Existem muitos tijolos sendo levantados nesse tempo, dentro da igreja e na nossa própria vida, que estão fora da luz e fora do fogo. Um desses tijolos é o materialismo. Um tijolo que tem sido sutilmente assentado no meio da igreja. E não se esqueçam, eu estou falando que você é a igreja. Assentado dentro do nosso coração. Amados, o nosso coração se apegou a uma inversão de valores. Deixamos de nos preocupar em ser para nos preocupar em ter. E a própria sociedade diz, você vai ser respeitado se você tiver muito. E você, quanto mais você tiver, tanto mais isso será benéfico para você. Cristo olha, e nós olhamos para ele, e vamos ver, dizendo a respeito dele, que o filho do homem não tinha lugar para encostar a cabeça. Pesquisas recentes afirmam que os cristãos gastam mais com chiclete, cosmético, Coca-Cola, animais de estimação e roupa, do que investindo para que o perdido seja alcançado pelo Evangelho. Isso é lamentável. Isso é vergonhoso. Como igreja, nós temos esse aspecto material. E o materialismo destrói a generosidade. Amados, e eu não estou falando apenas da generosidade de dar o dinheiro. Eu estou falando, em primeira instância, da generosidade de dar a você mesmo. Dar a si mesmo. Entregar a si mesmo. Ora, se não temos generosidade ou disponibilidade de dar aquilo que nos é material, quanto mais teremos para não dar aquilo que diz respeito a nós? Nós queremos um cristianismo que não tenha custos graves para nós. Nós queremos um cristianismo que não mexe muito. E o materialismo grita para nós. Ele grita. Ele diz para nós, junte, tenha, guarde. Quando eu me casei, eu aprendi uma lição com meu marido, e isso eu já disse para vocês que o Paulo é um dos homens que eu conheço que tem o caráter muito semelhante ao caráter de Cristo, e eu o admiro muito por isso. O Paulo, ele é um homem extremamente generoso em todos os aspectos, todos, sempre foi. Ele não suporta ver a necessidade alheia sem se envolver com ela, de qualquer um. Seja alguém que ele conheça, seja alguém que ele nunca viu. Isso sempre foi uma marca na história dele, desde o primeiro ano de casamento. E quando nós fechamos o momento do primeiro ano de casamento, Deus requereu que ele deixasse a vida profissional dele. Ele abandonasse tudo, ele tinha um emprego em que ele ganhava muito bem, era um cargo de confiança numa grande empresa de Minas Gerais, 13 anos de trabalho. E quando Deus disse para ele: Paulo, eu quero que você deixe tudo em função da minha obra. Ele não teve crise, ele não teve choro, ele decidiu imediatamente abandonar. E quando eu olho para isso há 20 anos atrás, eu o admiro muito mais. E eu sei que o fruto dessa generosidade de dar a si mesmo nasceu em outro aspecto, de não se apegar a absolutamente nada. Amados, quando nós praticamos a generosidade, seja ela financeira, seja de dar o meu ouvido para ouvir a dor do outro, seja de derramar lágrimas para chorar com alguém que eu conheça ou não, seja de dar, abrir a minha casa para acolher, eu estou expressando Jesus na terra, porque ninguém vence Deus em dar. Ninguém vence Deus em dar. O tijolo do materialismo precisa ser arrancado da nossa construtividade. Há um outro tijolo, o tijolo do sossego, da vida tranquila. Esse tijolo me chama para um lugar de segurança. Eu não quero que esse lugar seja abalado com absolutamente nada. Eu não quero ser perturbado por nada. Eu quero viver um evangelho conveniente à minha paz. Esse não é o evangelho legítimo, esse não é o evangelho bíblico. Jesus sempre viveu inconveniências. Nós falamos disso nesses dias. Jesus nunca fugiu da dor do outro, ele sempre se envolveu com situações difíceis, críticas, muito complicadas. Jesus não procurou sossego, mas nós estamos sendo atacados para viver um evangelho que traga êxito em tudo que eu fizer. Podemos chamá-lo de um evangelho triunfalista. Queremos um evangelho que me traga êxito, felicidade em tudo que eu fizer. Amados, não funciona assim. A nossa alegria por pertencer a Jesus independe das circunstâncias, porque nós estamos peregrinando por essa terra e nós não chegamos ainda. Nós temos um lugar seguro no Senhor. Lá é o nosso lugar de sossegar. Lá é o nosso lugar de repousar o nosso coração. E é lá que o nosso coração tem que estar preso, não é aqui. Esse evangelho triunfalista, ele deturpa a imagem da cruz. Ele lança a cruz para o lado e ele faz outras propostas, irmãos. Por isso tem se perdido tanto essa mensagem da cruz. O sossego me diz: não se envolva com outro, porque isso vai te trazer problema. Se você se envolver, você vai ter que cuidar e você não precisa cuidar. Esse tijolo do sossego não me deixa chorar por aqueles que estão sofrendo sem Jesus, porque eu já tenho motivos demais para chorar por mim. E a minha vida, gente, e o meu umbigo, e os meus problemas. Não, 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 eu não quero me envolver, eu tenho que resolver a minha própria história. E o mais sutil é que é possível estarmos vivendo desse tijolo mesmo engajados no ministério, mesmo servindo na casa, porque é muito sutil. Nós precisamos pedir ao Espírito que dilate em nós a mensagem da cruz, irmãos. Nós precisamos ser atraídos pela cruz. Nós precisamos ser seduzidos pelo crucificado que hoje é ressurreto. Porque essa terra é uma terra que nós estamos passando e o nosso coração não pode ficar nesse lugar. Eu contei aos meninos que um senhor gastou toda a sua vida em missões. No final da sua vida, já idoso, com a sua saúde comprometida, ele vai fazer a viagem de retorno para o seu país. Dentro do navio em que ele estava, havia um jovem político começando a sua carreira. Quando o navio chega no porto, tem uma pequena multidão aguardando o jovem político com bandeiras e uma banda, e eles estavam aplaudindo aquele rapaz. E aquele velho missionário encosta-se e começa a procurar um rosto conhecido. Alguém que ele pudesse dizer, aquele veio me receber, aquele veio para me receber, mas ele não encontrou ninguém. Então ele entra num estado de profunda tristeza. E ele pergunta a Deus, ele fala, Deus, eu passei a minha vida servindo ao Senhor, gastando a minha saúde, a minha juventude, as minhas forças. E eu estou voltando para casa para morrer, na minha velhice, na minha deficiência física. Eu chego depois de anos e eu não consigo encontrar um rosto amigo que me aguarde. Este jovem começa a sua profissão, a sua carreira política, e ele está chegando no mesmo navio que eu. E ele é recebido dessa forma. Senhor, por que eu cheguei e ninguém está me aguardando? Então ele diz que o Senhor respondeu a ele, filho, é porque você ainda não chegou. Nós ainda não chegamos, irmãos. Esse não é o nosso lugar de chegar, entendem? Mas nós vamos chegar um dia. Não vamos? Isso nos dá força. Nós vamos chegar. Nós vamos chegar. E naquele dia, nós não vamos ter homens para nos receber. Nós vamos ser recebidos pelo amado da nossa alma. Por aquele que nos arrebatou o coração e a atenção. Pelo Filho de Deus. O tijolo do sossego diz para você, ponha seu coração nessa terra e viva aqui. Mas o coração peregrino diz, não, passe por essa terra, espalhe o perfume de Jesus, arrebate o maior número de pessoas que você puder para Ele e chegue em casa, chegue bem, porque nós vamos chegar. Tijolos é uma característica desafiadora, porque podemos construir coisas boas e podemos construir coisas ruins. Podemos construir coisas para esse tempo e podemos construir coisas para a eternidade. Voltando ao texto de Gênesis 11, há uma outra característica de Babel. Versículo 4. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome. A outra característica de Babel é tornar célebre o nosso nome. Fala de ostentação, de busca de glória pessoal, fala de reconhecimento. É um câncer da natureza caída, irmãos. Isso está inserido em nós. Enquanto milhares de pessoas morrem a cada dia, e a última estatística é que 120 mil morrem a cada 24 horas e vão para o inferno. Nós vivemos um tempo em que a igreja contemporânea tem medo de confrontar o pecado. E ela começa a tolerar o pecado. E eu estou dizendo isso para minha própria vergonha. Porque somos a igreja, o Pai é nosso, o pão é nosso, mas o pecado também é nosso. Nós vivemos uma época de, em prol de fazer o nosso nome conhecido, trazemos uma mensagem que vai amaciar o nosso coração, que vai deixar a gente confortável. Nós somos uma igreja que tem se adequado ao sistema de Babilônia. E quando o Apocalipse vai dizer, sai dela, fugi dela, ele não está falando sobre um lugar geográfico. Babilônia é um sistema, é esse sistema que já nos envolve, que está tentando assediar o povo de Jerusalém, nos dizendo que nós temos que caminhar como essa geração caminha. Faça célebre o seu nome. Amados, nós nunca tocamos tão fortemente na glória de Deus como temos tocado nesses últimos anos. Pessoas têm feito isso sem temor e infelizmente nós alimentamos isso. Quantos de nós têm a disposição de sermos usados por Deus e ficarmos escondidos, não aparecermos? Não temos o nosso nome divulgado em absolutamente nada. Fazemos porque somos apaixonados por Ele. Nós não queremos ovacionados, não queremos ser ovacionados, nós não queremos ser aplaudidos. Nós não queremos fazer célebre o nosso nome. Nós queremos que Jesus seja visto. E nós vamos diminuindo a cada tempo, ao ponto de não sermos mais nada, para que Ele seja tudo através de nós. Babel diz para nós: levante o seu nome. E quando diz: e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra, mas para celebrar o nome, a proposta era uma torre que chegasse até os céus. E a característica principal aqui é uma característica humanista. O homem no centro, o homem reinando, o homem governando, o homem se sentindo soberano. A centralidade de Cristo tem sido comprometida em nossa vida pessoal, irmãos. E isso distorce o significado do servo e do Senhor. Porque o servo, no grego, é doulos. E o Senhor é kurios. Senhor significa aquele que tem sobre mim o domínio total. E o servo é aquele que abre mão da sua vontade em detrimento à vontade do seu Senhor. Fazer célebre o nosso nome significa esquecer o nosso Senhor, o nosso Kurios, esquecer a nossa identidade de doulos. É negociar isso, irmãos. É querer que a glória seja minha. Eu quero reconhecimento. Eu quero ser aplaudido. Eu quero ser elogiado. Eu quero que as pessoas comentem sobre mim. Eu quero que elas me valorizem. Não, eu quero desaparecer, eu quero diminuir, eu quero que Cristo seja elogiado, levantado e visto. Corrie ten Boom foi uma mulher de muita efetividade na história da igreja no seu período. Essa mulher escondeu os judeus. E foi descoberta, levada a um campo de concentração, perdeu toda a sua família na época do nazismo. Viu a sua irmã sendo violentada até a morte. E quando ela sai, a única sobrevivente da família, Deus a chama para trabalhar na obra missionária, evangelizando alemães. Falando do perdão de Cristo para aqueles que mataram a sua família. E ela teve um ministério efetivo demais, era uma mulher com muita força na palavra e um testemunho de vida muito impressionante. Era uma mulher muito admirada quando Deus a usava. E na sua velhice, já beirando a sua morte, alguém se aproximou dela e perguntou: irmã Corrie, o que você faz com todos os elogios que você recebe, com todos os aplausos que são dados a você, com toda a admiração que as pessoas te prestam? E ela respondeu: eu pego cada um dos aplausos, elogios ou admirações como uma rosa. Faço um grande buquê, me ajoelho e deposito-os aos pés daquele que de fato merece glória. Tornar célebre o nosso nome compromete essa verdade em nosso coração. Entendem? O tornar célebre o nosso nome deixa de lado o quesito caráter. Não é importante ter caráter, o importante é ter talento, é ser levantado, é ser reconhecido. E quando nós fugimos do princípio do caráter, nós estamos dando as costas para o evangelho da cruz. Fugimos dele. Um dos discípulos de Jesus, André, depois da morte e da ressurreição de Cristo, tornou-se um dos pais da igreja, e a história reza sobre isso. E há um momento na história de André em que ele começa a perturbar uma cidade romana com o evangelho. Ele é chamado pelas autoridades e ele é alertado para que se calasse. Pare de falar sobre Jesus. Ele não cede à pressão. E então alguém o ameaça, dizendo: se você não se calar de falar de Cristo, você vai morrer crucificado como ele. André olha para os seus algozes e ele diz: se eu temesse a morte de cruz, eu não pregaria a glória e a honra da cruz. Por causa dessa palavra, ele é julgado e ele é condenado à morte de cruz. No dia marcado para sua crucificação, ele vai ao lugar determinado e há sobre ele uma paz, uma tranquilidade perturbadora para os que assistiam. E quando ele chega diante do objeto cruz, no qual ele morreria, ele usa uma frase, eu disse hoje pela manhã, que eu carrego na capa da minha Bíblia, para nunca me esquecer desse episódio que me marcou muito quando eu estudava a história dos mártires da igreja antiga. Ele olha para a cruz, minutos antes de ser crucificado nela, e ele diz: ó cruz, extremamente bem-vinda e tão longamente esperada, de boa vontade, cheio de alegria, eu venho a ti, discípulo que sou daquele que pendeu de ti, pois sempre fui seu amante e sempre desejei abraçar-te. Ele não falava de um objeto, irmãos. Ele falava de um tipo de vida. Esse homem não foi morto, ele já estava morto. Ele já estava morto, a sua vida já estava oculta, escondida, naquele por quem ele se apaixonou. Babel diz: vamos fazer célebre o nosso nome. E o antídoto é deixar a vontade de Deus prevalecer acima da minha, é servir com o sentido de ser escondido, de ser ocultado, para que Cristo tenha glória, para que não haja reconhecimento vocacional ou ministerial. Eu não preciso disso, eu não estou fazendo por isso, não é esse o meu anseio, eu não quero. E a última característica de Babel está no versículo 4. Tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Se vocês voltam um pouquinho, no versículo 3, a conclamação é a seguinte: disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos. Versículo 4, disseram: vinde. A grande marca de Babel é vinde, e a grande marca do evangelho é ide. Vamos celebrar o nosso nome para que nós não sejamos espalhados. Vamos ajuntar e não enviar. É o vinde e não o ide. O ide. Usamos a desculpa da comunhão para trabalhar contra a comissão. E nós estudamos aqui no culto anterior de que o movimento das portas é duplo, tanto é de entrada para a comunhão, quanto é de saída para a comissão. Babel diz, ajunta aqui dentro, fica quieto aqui, não se envolve com outras coisas, põe seus olhos aqui. E enquanto nós estamos juntos, milhares de perdidos estão desesperados, aguardando a manifestação de uma igreja omissa, irmãos. De uma igreja silenciosa. Quando Paulo e eu éramos missionários na Albânia, nós fomos com uma equipe numa vila onde nenhum missionário tinha pisado antes. E quando nós chegamos naquela vila, nós já falávamos a língua. E o Paulo começou a apresentar o evangelho para aqueles moradores, era uma vila muito pequena. E aí o líder daquela vila disse, eu quero que todos escutem o que você tem a dizer. E reuniu todos na vila e todos começaram a ouvir. E ele falava sobre Jesus, e quando ele usou o nome Jesus, e ele perguntou, vocês já ouviram falar sobre isso? E ele disse, não, nós não sabemos o que é Jesus. Ele falou, não, Jesus é uma pessoa. Eles nunca tinham ouvido o nome Jesus. Eles nunca tinham ouvido a palavra Bíblia. O evangelho foi apresentado, houve um quebrantamento naqueles moradores, eram poucos. E eles aceitaram o evangelho. E aí o Paulo ficou com eles mais um tempo, falando um pouco da palavra. A gente tinha levado Bíblias na língua albanesa. E aí aquele líder chamou o Paulo e perguntou para o Paulo, você disse para nós que só há um caminho para a vida eterna, é esse Jesus. O que aconteceu com os meus pais e avós que já morreram? Eles também nunca tinham ouvido falar. O Paulo abaixou a cabeça. E então aquele homem perguntou, quantos anos faz que Jesus morreu por nós? Tem alguns 10 anos? Quanto tempo faz? E o Paulo respondeu naquela época, quase 2000 anos. E aquele homem olhou para o Paulo e disse, se ele morreu há quase 2000 anos, por que vocês demoraram tanto para vir nos contar? A marca de Babel é vinde. E a marca legítima do evangelho é ide. Babel significa confusão. Quando Deus olhou para Babel, Deus a destruiu. Porque não há lugar no coração de Deus para Babel. Deus não está interessado em tijolos errados. Deus não está interessado em que o nosso nome seja célebre. E Deus não está interessado em que nós nos ajuntemos para não sermos espalhados por toda a terra. Por isso ele a visitou com destruição. Um cristão ou uma igreja local que apresentem características de Babel correm o risco de serem visitados pela mão destruidora de Deus. É pesado ouvir, é pesado falar, mas é o que a Bíblia diz, não pode ser negociado. Nesta noite Deus está dizendo a você, qualquer que seja a característica de Babel na sua espiritualidade, precisa ser destruída. Precisa ser arrancada. Feche os seus olhos. Deus quer nessa noite parar a edificação de Babel em nós. Deus não precisa de absolutamente nada, mas Ele decidiu trabalhar em parceria conosco. Eu quero fazer um convite para aqueles que identificaram alguma característica de Babel em sua jornada. Talvez seja difícil assumir isso de uma forma pública, mas essa é a sua preocupação menor. Porque a grande verdade é que quando Deus encontrar reconhecimento e arrependimento em nós, Ele próprio se encarregará de parar a edificação de Babel, para que Cristo seja a base, o alicerce para a construção correta. Que tipo de tijolo você tem? Qual é o interesse? É tornar célebre o seu nome, o seu dom, ser reconhecido, ser ovacionado, ser citado. Você se interessa pelo vinde, não quero ser espalhado? Ou você se interessa pelo ide? E cumprir o que o coração de Deus tem, seja atravessando um oceano, seja atravessando uma rua. Qual é o seu interesse? Quero orar agora por aqueles que possuem alguma característica de Babel e que nessa noite querem dizer ao Senhor: pare a edificação de Babel, derrube os tijolos errados e comece a edificar a tua vida em mim. Se essa é a sua condição, vem aqui na frente. Eu quero orar com você e por você. À medida que vem, comece a apresentar a você mesmo ao Senhor. Você sabe onde o Espírito aqueceu o seu coração. Você sabe. Você sabe quais são as características de Babel que estão acontecendo na sua espiritualidade. Você não pode enganar a si mesmo a respeito da sua busca. Mas você também sabe que Deus não nos exorta para condenação. Ele nos exorta para conformidade a seu Filho. Comece a colocar seu coração diante de Deus. Seja muito sincero. Diz: Senhor, não tem por que mentir. Eu tenho características de Babel, Senhor. Não tem por que mentir, Pai. Eu estou tão preocupado com o meu próprio reino, com o que eu quero, com o que eu faço, com o que eu serei. Eu quero muito que as pessoas vejam a mim. Senhor, há tijolos errados no meu coração. Eu perdi o princípio de dar-me a Ti e ao outro. Em algum ponto do caminho, Senhor, eu me perdi. Em algum lugar da minha espiritualidade, o meu foco foi tirado do Senhor. Mas nessa noite, Pai, eu estou voltando. Eu assumo a minha identidade peregrina. Eu não quero ter o coração aqui. Eu ainda não cheguei. Eu ainda não cheguei. Mas eu vou chegar. E quando eu chegar, Senhor, eu quero chegar bem. Senhor, eu estou aqui porque a Tua palavra é prumo sobre mim. Não há nenhum tipo de facilidade para atender esse convite, porque Ele não fala de prosperidade. Ele não fala de triunfalismo. Ele não fala sequer de que Deus vai mudar algo para minha felicidade. é um convite para aqueles que estão levando Cristo a sério e estão assumindo o pecado de Babel. Senhor, eu quero que o teu nome seja levantado, eu quero que o Senhor apareça. Senhor, eu quero vivenciar o que o Senhor tem para mim. Deus, eu não quero ajuntamento para não ser espalhado. Eu quero vir comer do Senhor e sair para distribuir o pão ao faminto. Eu não quero vinde, Senhor, no aspecto de Babel. Eu quero ide no aspecto da comissão. E seja o que for que me impeça de viver isso, arranque isso do meu coração agora. Senhor Jesus, não há nenhuma alegria em nossa alma de comparecer diante de Ti nesta tarde, nesta noite. Nós estamos desapontados conosco mesmo, Senhor. Mantenha o desapontamento para que nunca achemos que alcançamos o que deveríamos ter alcançado. Senhor, nós estamos desapontados com o tipo de cristianismo que nos propomos. Senhor, nós perdemos a visão da cruz. Em algum momento da jornada, nós não conseguimos mais, Senhor. Nós não conseguimos mais, ficou complicado. Parou de ser atraente. Nós nos distraímos, Pai. Nessa noite, Senhor, nós queremos que o Senhor derrube Babel em nosso coração. Todos os tijolos errados, com bases erradas, arranque de dentro de nós. Nós não queremos celebrar o nosso próprio nome. Nós não queremos uma torre que chegue até os céus, centralizando-nos, ó Pai, no governo. Nós queremos uma vida cristocêntrica. Ó Espírito Santo, é tudo o que queremos, uma vida cristocêntrica. Profundidade na palavra. Enxergar os teus tesouros, encontrar Cristo no meio da letra, Senhor. Pai, nós queremos cumprir a tarefa que a nós foi designada pelo Senhor. Derruba dentro de nós Babel. E ergue dentro de nós a Ti mesmo, porque somos lavoura. Somos edifício. Tu és o arquiteto, Tu és o engenheiro, e Jesus, o Teu Filho, é o nosso firme fundamento, é a nossa base. Nós nos encomendamos a nós mesmos, às mãos marcadas pelos cravos, que nos recebe com tanto carinho. E que nos garante que aquele que começou a boa obra há de terminá-la até o dia do casamento. Louvado seja o nome de Jesus, porque há esperança para nós, há esperança para a igreja. A igreja será ataviada, a igreja se casará com Cristo, a igreja viverá a verdade. Todas as distorções e mentiras serão lavadas e Cristo será o nosso dono de fato e de verdade. Cremos nisso, Espírito Santo! Cremos nisso! Porque ao final da história diz que o casamento acontecerá! E enquanto houver vida em nós, enquanto houver força em nós, enquanto houver saúde em nós, queremos cooperar com Teu Espírito para a purificação da Tua noiva, Senhor. Nos ajude nesse chamamento, Pai. Quebre Babel. Levante Jesus. Essa é a nossa oração. Essa é a nossa oração. Olhem para mim, vocês que estão aqui à frente. Eu preciso lembrá-los de uma coisa. Vocês vão se lembrar que o processo do tijolo é gradual. Ele tem que ser exposto à luz. Cristo é a luz e a revelação do que Ele quer ou daquilo que Ele é está nesse livro. Nós temos que passar pelo fogo e o fogo precisa ser muito aquecido para gerar resistência, durabilidade e força. Mas o fim do processo garante que quando o dono dos tijolos olhar, ele vai nos encontrar claros, firmes, confiáveis e seguros para Ele. Quando nós sairmos por essa porta, o processo de derrubar Babel vai começar na sua vida. Fiquem atentos. Deus vai pontuar com você o que precisa ser derrubado e Ele vai pedir permissão para fazê-lo. Quanto maior liberdade ele tiver, tanto maior espaço ele vai ocupar. Entendem? Depende também de nós. Então eu quero encorajá-los a se permitirem passarem pela luz e pelo fogo, até que Babel seja completamente consumida e vocês desapareçam, porque Cristo será tão evidente que não terá outra coisa para ver em você a não ser o Filho de Deus. Deus os abençoe muito, em nome de Jesus.